A gente conversa agora com Fabrício Toneguchi, ele é especialista em direito tributário. Fabrício, muito bom conversar com você novamente aqui na CBN Amazônia, tudo bem?
Olá, tudo bem, Rita? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer a todos os ouvintes da CBN.
Fabrício, agosto registrou a primeira deflação em um ano. Como você interpreta esse resultado e quais fatores mais contribuíram para essa queda do IPCA?
A gente teve, bom, essa é uma excelente notícia. Primeiro a gente precisa digerir isso, né? É uma excelente notícia e a gente não pode deixar de reconhecer isso. É uma deflação, quer dizer, os preços, ao invés de subirem, eles diminuíram, e isso precisa ser motivo de comemoração mesmo, né? Afinal de contas, não é sempre que a gente tem notícias assim que favorecem tanto o nosso bolso. Agora, essa é uma deflação que foi muito importante, muito boa, ela ajuda a trazer a inflação mais próximo da meta, daquilo que é desejado para o Banco Central, enfim. Mas a verdade é que aquilo que favoreceu, aquilo que proporcionou essa redução da inflação, foram fatores que são fatores sazonais ou fatores esporádicos. Então, por exemplo, um dos grandes fatores que contribuíram para essa inflação ter diminuído foi o custo com energia elétrica. A energia elétrica ficou um pouco mais barata, ficou 4%, um pouquinho mais de 4% mais barata, porque a gente teve o tal do bônus de Itaipu. O bônus de Itaipu funciona como se fosse um cashback que Itaipu acaba pagando, isso abate toda a conta de energia de todo mundo, isso trouxe esse alívio para o bolso. E toda vez que você fala em redução de conta de energia, isso afeta toda a economia. Todo mundo precisa de energia para tudo, as indústrias precisam de energia. Então, tudo que afeta energia, ela se alastra e reflete no bolso de todo mundo. Isso foi uma ótima conquista, mas é uma conquista que não vai acontecer o mês que vem, por exemplo. Esse bônus de Itaipu acontece uma única vez. O segundo fator que contribuiu muito foram as safras, que foram muito boas. Então, a gente teve uma redução em produtos que a gente consome todo dia, né? Batata, cebola, tomate. Esses produtos caíram. Então, se você vai no supermercado, você percebe claramente que você está pagando mais barato lá no seu hortifruti. A gente teve reduções de tomate, por exemplo, caiu 13%. Cebola caiu 9%. Batata caiu mais 8%. Já tinha caído mais de 50%. Enfim, então essa queda dos alimentos também foi uma coisa muito boa. Significa que isso vai perdurar? Não, vai acabar a safra, aí volta aquela lei de oferta e procura, faltando produto, vai começar a aumentar novamente, mas já foi um ótimo resultado e algo a ser comemorado.
Olha que ótima explicação, porque eu como consumidora, eu senti realmente que os preços da batata, da cebola, do tomate caíram drasticamente e aproveitei para comprar bastante, né? Olha, a gente aproveita que está na promoção e leva porque são produtos que têm até uma certa durabilidade na geladeira, né? Então eu aproveitei porque não é todo tempo que eles estão nesse preço, não. Geralmente estão mais altos, então com certeza o consumidor sentiu sim, Fabrício. Agora, com relação à educação, vestuário e saúde, tiveram alta em agosto. Como empresas e consumidores devem se preparar para lidar com esses aumentos pontuais?
A gente percebeu esses aumentos e, de novo, né, o aumento, por exemplo, na educação, ela veio porque começou um novo semestre. Um novo semestre faz com que essas novas matrículas elas já sejam repactuadas. Então, esse começo de semestre, sempre começo de semestre a gente vai ver um pouquinho de aumento na educação. Agora, a gente também teve aumento em coisas do dia a dia, por exemplo, vestuário, a gente viu roupas e calçados ficarem um pouquinho mais caro. Enfim, esses aumentos têm muito mais relação com o que se chama o núcleo da inflação, aquilo que é de fato o dia a dia do consumo das pessoas. A gente sempre acaba precisando vestir roupa, a gente sempre acaba precisando de educação, enfim, energia, como eu disse. Então, existem coisas que fazem parte de um núcleo que não é sazonal, não depende de safras ou não. E isso tem permanecido caro, isso tem permanecido um pouco mais alto. E é exatamente para esse núcleo que o Banco Central está olhando. É exatamente por conta de enxergar que ainda esse número não está sendo reduzido como seria desejado. É por isso que o Banco Central ainda está considerando não abaixar a taxa de juros ainda esse ano. Eles estão numa postura muito mais calma, uma postura muito mais observadora, exatamente porque ele espera que esse núcleo de inflação também comece a apresentar sinais de melhora para a população.
Fabrício, o mercado esperava uma deflação maior do que a registrada. O que explica essa diferença entre projeção e realidade?
Essa é uma situação difícil, né? A gente sempre cria cenários, a gente cria fórmulas e a gente vai planejando o que vai acontecer. Mas a realidade vai acontecendo no dia a dia e a gente sempre vê algumas coisas que vão escapando. Então, por exemplo, a gente esperava uma redução ainda maior da inflação e acabou vendo que, por exemplo, a educação puxou um pouquinho para cima, um pouquinho do vestuário. Quer dizer, mesmo com a atividade comercial caindo, houve um aumento do custo com o vestuário. Então, isso é algo que vai fugindo um pouquinho das expectativas. Você vê, a gasolina abaixou o preço, mas não abaixou o preço do diesel. Então, algumas coisas vão fugindo um pouquinho dessa expectativa e ao invés de cair 15, caiu 0,11. Caiu 0,11. É próximo, mas faz diferença quando você acumula isso em 12 meses. E a gente sente falta. A gente gostaria que tivesse sido tudo o que a gente esperava, né?
E com relação à inflação de serviços, ela continua resistente, puxada por mão de obra e consumo interno. Qual é a perspectiva para os próximos meses e como isso deve influenciar o planejamento financeiro das famílias?
Exatamente isso, Rita. Serviços ainda talvez seja o principal fator de inflação. Inflação de serviço. O que acontece é que, embora a gente esteja vivendo um ambiente em que as pesquisas mostram índices recordes de nível de empregabilidade ou de emprego, né? Então, poucas pessoas desempregadas, isso é uma notícia boa, mas a verdade é que a renda para essas pessoas não está sendo suficiente. A renda para a população não está sendo suficiente para fazer frente a essas despesas e ao custo de vida atual. Isso faz com que grande parte da população que acaba atuando como prestador de serviço, e você vê isso no dia a dia, né? Quem está atendendo no salão de cabeleireiro, quem está atendendo cortando grama, quem está atendendo o serviço de maneira geral, acaba precisando repassar esses custos. E isso demonstra essa necessidade de você readequar a renda ao seu custo de vida. Então, esse é um dos principais fatores que ainda são persistentes na inflação. E o que vai fazer para combater isso? O que precisa acontecer ou o que se espera que aconteça? O que se espera que aconteça é que essa taxa de inflação de 15%, que é uma taxa extremamente onerosa, extremamente cara, ela funcione como um corredor que está tendo que correr com paraquedas atrás. Ele não consegue deslanchar. E é esse o efeito de uma taxa de juros tão alta sobre a economia. Então, a economia, ela tenta correr, a produtividade tenta ser superada, mas ela não consegue. E isso vai fazer com que essa inflação caia. É exatamente por isso que o Banco Central está sendo tão insistente com uma taxa de juros tão elevada, que é para garantir que essa taxa de inflação, que é desse núcleo resistente, como serviços, enfim, isso acabe também sendo reduzido. Não é uma tarefa fácil, mas é o que a gente tem pela frente agora.
Fabrício, para finalizar, o que o consumidor médio deve ficar atento aí nos próximos meses em relação à inflação, à deflação e os preços do dia a dia para proteger o orçamento familiar?
Agora vale aquela velha regrinha que a gente já aprendeu em casa, é pesquisar, porque o que vai acontecer são fenômenos como a gente está vendo agora. com essa safra, por exemplo. Então, hoje foi batata, cebola, tomate, mas a verdade é que isso vai acontecendo, essa dinâmica vai acontecendo no dia a dia. A gente talvez experimente alguma oportunidade com frango, talvez experimente alguma oportunidade com suínos, talvez experimente com pescados. A gente precisa aproveitar e pesquisar as nossas alternativas. Ficar atento a isso, porque se você não fizer isso, se a gente não olhar para o lado, você vai perder a oportunidade de economizar bastante com essas oportunidades que vão aparecendo. Existem coisas que a gente não consegue administrar, a conta de energia, a gente pode vigiar o quanto a gente consome, mas a tarifa a gente não consegue ter nenhum tipo de controle. A gente vai ter que, muito provavelmente, uma das coisas que também encareceu foi a alimentação fora de casa. Então a gente vai precisar cuidar com a alimentação fora de casa, fazer comida mais em casa. Isso vai ajudar demais a preservar o orçamento familiar.
Fabrício, muito obrigada por conversar conosco novamente e falar sobre esse assunto tão importante que impacta diretamente aí no dia a dia das famílias acrianas, nos negócios, né? Muito obrigada mesmo, estamos aqui à disposição sempre que surgir assuntos como esse, e é bom estar trazendo essa informação, porque às vezes a população se pergunta, mas por que que baixou tanto o preço, né? O que está acontecendo? E não sabe de fato o que está acontecendo nesse cenário aí da economia do nosso país. Muito obrigada, viu, Fabrício? Bom dia para você.
Bom dia, obrigado, foi um prazer.